Primeira vez que eu conheci o Gary foi num jejum lá em Uberlândia, que até hoje ele precisa de cura interior desse jejum. Mas eu não lembrava tanto do jejum, ele pode contar mais sobre isso. É que o jejum era meio assim, não era muito voluntário, não tinha cozinha perto, não era fora da cidade e o decreto era para jejuar. Então, mesmo se não quisesse jejuar, tinha que jejuar. Então, ele estava junto conosco nesse evento lá em Uberlândia. Mas foi um primeiro contato, depois temos tido contato muitas vezes durante os anos, temos desenvolvido uma amizade e eu sou testemunha de que o Gary pratica isso que eu falei hoje de manhã. Ele pratica a valorização da amizade acima de projetos ministeriais. Então, assim, é uma coisa que, através de simples conversas, eu creio que ele pode contar muitas experiências com outras pessoas, mas conosco foi assim, foi uma conversa, um empenho pessoal para que a Suzana pudesse ir lá, para que a obra missionária, olha quantos frutos que acaba acontecendo através disso. Então, acho que sobre os projetos e as coisas que Deus tem usado na vida dele, o Instituto Cristo para as Nações e a editora Atos e várias outras coisas, ele pode falar mais do que eu, mas eu queria dizer que o que mais vale para mim, e eu tenho certeza para ele, é a amizade, é a ligação que Deus faz no Espírito mesmo. Então, foi um prazer muito grande ter ele conosco dessa vez e poder os irmãos compartilhar o peso do coração dele, os projetos que estão no coração e que Deus possa trazer também esse intercâmbio de ajudar e de ser ajudado por ele. Amém?
Obrigado, Haroldo. Eu queria dizer também que trouxe comigo de visita, estavam vindo passar alguns dias na minha casa em Curitiba para me fazer uma visita e trouxe eles também na marra para cá, meus pais, Pastor John, Dona Wanda. Meu pai foi, durante muitos anos, líder de um ministério com centenas de igrejas, então, uma pessoa bacana, pode aproveitar um tempo para aproveitar uns conselhos e bate-papo, tem muita experiência, muita sabedoria, né? E é um negócio bíblico isso, na realidade. Buscar sabedoria com pessoas com mais tempo de estrada e experiências e tudo mais. Então, está aí esses dias com a gente. Privilégio para mim estar aqui. Vim realmente por causa de amizade com o Haroldo. Ele falou: "Ah, vem participar com a gente esse ano no nosso encontro." Eu falei: "Vou, claro que sim." A mágoa que ele fala, que já durou 25 anos, mais ou menos, é nada muito complicado. Nós encontramos num congresso, num evento, num sítio similar a esse aqui, um pastor chamado Ari Skates, não sei se já viram falar dele, de Uberlândia, um pai espiritual para muitos, um cara muito bacana. Ele decidiu fazer um encontro de pessoas que ele achava que eram ou já líderes principais no movimento Comunidades e um novo mover de Deus, ou que estivessem surgindo. E ele escolheu de várias cidades pessoas que ele convidou para vir no evento. Então, tipo, na época, acho que de Goiânia, nem Brasília ainda era o Robson do Valho e César Augusto vieram juntos, estavam juntos na época, para vocês verem que tem bastante tempo já. 25 anos, mais ou menos. E, Haroldo, você veio com mais alguém, né? Da sua família? Christopher, foi você? Não, achava que não. Eu só sei que fizemos uma amizade bem, bem rápida. E uma das coisas que ele está falando, né, a mágoa, é o seguinte: eu comecei a jejuar com 12 anos de idade. Fui ensinado por um homem de Deus sobre jejum. Meus pais tinham falado: "Nós vamos para a selva amazônica como missionários." Éramos da Califórnia. E eu falei: "Então, não quero isso, é um espectador, eu quero fazer algo." Então, eu pensei: o que eu, uma criança, posso fazer para ganhar pessoas para Jesus? E a conclusão foi: eu posso ministrar crianças. Como eu tinha sido muito impactado por ministério infantil que usasse alguns recursos, tipo fantoches, figura de ventriloquismo e tal, falei: "Esse que eu quero." E um evangelista de crianças, ele me pegou como mentor e começou a falar: "Você tem que ter fé e orar que Deus vai te dar o equipamento que você precisa." Em dinheiro de hoje, o equipamento que eu queria para as cruzadas infantis custaria como se fossem uns 10 mil reais. E ele falou: "Ora, jejua, né, que você vai conseguir." E eu comecei a jejuar muitas vezes naquele ano, preparando. E só sem entrar na história toda, Deus agiu. todo o equipamento entrou sem envolvimento dos meus pais, por oração e batalha da minha parte. Depois fomos para Amazonas e durante três anos, mais ou menos, de ministério infantil, Deus agiu tanto que viu mais de 1.000 crianças converterem, muitos pais converteram, e várias das crianças daquela época hoje estão no ministério pastoral e abençoando vidas no interior do Amazonas. Mas foi quando eu aprendi sobre jejum. Eu já jejuei por projetos assim, jejuei para buscar Deus, jejuei por falta de comida em algumas viagens, em que acabou a comida e a caça foi ruim e não deu para ter nada e passei fome muitas vezes, já fiquei de um dia para o outro sem comer. Mas jejuar com bastante comida à disposição, né, e só porque alguém falou, você vai jejuar, eu nunca tinha experimentado. E é engraçado, o livre-arbítrio é um negócio forte no ser humano, né? Tanto que eu estou magoado até hoje com o negócio. Eu acho que eu preciso da campanha do sal grosso, talvez ajuda, não sei. Mas vamos ver. Mas eles simplesmente, no meio do evento, acho que eram 4 dias, a gente estava numa chácara, retirado, eles falaram, amanhã, cozinha fechada, vocês vão jejuar e buscar a Deus. E é engraçado, se eles simplesmente tivessem mudado o jeito de apresentar, eu teria amado a ideia, falar assim, vocês topariam jejuar amanhã? Eu ia falar, claro, né, mas vocês vão jejuar, criar uma mágoa que até hoje, eu estou tendo de orar muitas madrugadas para... Você é liberto, brincadeira. Eu estive ponderando. Consigo um copo limpo d'água? Eu tenho uma água de usar também copo velho. Água gelada, isso é bom também. Eu estive ponderando. Eles falam o seguinte: que tem um jeito de você não envelhecer. Alguém acha legal saber dessa técnica nova que desenvolveram para não envelhecer? Não? Sim, não? Tem interesse? Curiosidade? Sim? Então, a técnica. Dizem que a técnica para você não envelhecer é morrer jovem. Pronto. Só que eu fiquei numa situação muito complicada, porque esses dias eu fiz aniversário e comecei a contemplar, eu falei, gente, eu tô com um problema. Eu não consigo mais morrer jovem. Sabe por quê? Porque eu não sou mais jovem. Não, passou. Ninguém captou, então. Eu não consigo mais morrer jovem, gente. Agora eu estou muito preocupado. Como é que eu faço? Eu não tenho mais o risco de morrer jovem, porque já acabou. Então, eu acho que agora eu tenho que batalhar para chegar na velhice. Mas meu avô, que é ancião, ministro, está esse ano tudo correndo bem. Ele fará 97 anos de idade, dirige carro, prega, ensina, faz um monte de coisa, trabalha, né, e quero seguir nos seus passos. Alguém já ouviu falar de um conquistador espanhol que ajudou a dominar o México, chamado Hernando Cortés? Hernando Cortés fez uma coisa interessante. Ele tinha sido designado a tarefa de ir e dar uma investida no México, só que o cara encarregado acima dele, que tinha dado essa ordem, viu que o Hernando Cortés ia tentar fazer muito mais, não queria, por uma questão de ambição, tentou mandar chamar ele de volta, mas já era tarde, e o Hernando Cortés era um cara de propósito. Ele chegou no México, e ele tinha alguns centenas de homens, e ele teria que enfrentar mais de 90 a 100 mil inimigos no campo de batalha, quase mais ou menos 300 para cada um soldado deles, teriam que encarar, e ele queria os homens dele motivados. E ele tinha os navios que tinham trazido ele, estavam ali na Bahia, e ele simplesmente decidiu, então, o jeito de motivar o pessoal a ganhar ou ganhar é, eu vou queimar os navios. E ele queimou os navios e falou para os homens, os navios foram queimados. Então, se nós não vencemos aqui, todo mundo morre. Então, se a opção é vencer ou não tem, né, não tem escape, os homens lutariam com muito mais bravura e realmente aconteceu, fizeram proezas incríveis e tudo mais. Só que a parte da história que eu acho fascinante é que em alguns momentos, enquanto você tem como olhar para trás e escape, você não empenha de verdade naquilo que está proposto para você. E parece que eu estou num momento de vida bem interessante, que Deus tem me proposto algo que é um pouco similar. onde tive que fazer, no mínimo a nível estrutural e emocional, o passo de queimar os navios, né, e dizer, vamos para frente. Mais ou menos 3 anos atrás, eu tive uma epifania. Epifania foi um momento de revelação de Deus na minha vida. Não novas revelações, no sentido bíblico, porque não existem, mas de forma pessoal foram para mim. Revelações e novas revelações no sentido do meu ponto de vista. Para mim, eu comecei a enxergar umas coisas de um jeito que eu não tinha enxergado ainda. E Deus falou comigo sobre a necessidade de um novo movimento na igreja, que eu poderia chamar uma reforma da igreja, que era necessária, e que era necessário, na minha parte, parar de preocupar em ser popular ou em agradar, e preocupar mais em falar a verdade e ensinar a verdade. Só que Deus foi falando comigo, eu estava fazendo uns eventos em Uberaba, Uberlândia, eu acordei, era umas 6 da manhã, e durante umas 3, 4 horas Deus foi falando comigo. Aí uma das coisas ele falou comigo, que tinha que ser falado a verdade, mas que um dos problemas de quem sente que tem que falar a verdade, que ele usa a verdade como um bastão para bater nas pessoas, como algo para arrancar couro, né, para fazer sangrar as pessoas. A verdade muitas vezes é usada assim. Só que todos nós sabemos que algumas verdades não devem ser faladas, não é? Sim ou não? Algumas verdades não devem ser faladas? Podem concordar comigo ou não? Posso exemplificar? Maridos, quando a tua esposa fala assim, meu amor, você acha que eu engordei? Acho que não tem muita saída boa, fácil nisso aí, mas, né, se você acha que engordou, você vai falar? Depende, né, mas... Tá. Tem algumas verdades que devem ser faladas, mas com jeito, né? E Deus falou comigo, a verdade tem que ser falada com amor. E me mostrou uma passagem em Efésios 4,15 que fala que devemos ensinar ou falar, dependendo da tradução, a verdade em ou com amor. E Deus falou comigo, então, a verdade tem que ser falada, mas você não tem que chegar falando a verdade. Em primeiro lugar, quem tem amor é humilde. Quem tem amor não vem atacando, criticando, se colocando como melhor, e vocês têm que vir aos meus pés para aprender. Pelo contrário, você se posiciona com alguém que está aprendendo junto, que está ouvindo de Deus junto, e você declara a verdade com amor desse jeito. Você, quando você enxerga o que é amor, você tem que entender também, que às vezes eu vejo que alguém pensa assim, ah, eu estou vendo problemas na igreja, aí começa a falar, problema aqui, problema ali, e eu vejo que às vezes a pessoa começa a se tratar como não fazendo parte da igreja, começa a dizer, eles lá, a igreja lá, e começam a usar forma de falar como se fossem eles e nós, e isso está errado. Os católicos têm uma coisa certa, não necessariamente a interpretação disso em todos os casos, mas o princípio eles têm certo, que é da própria palavra católica. O que significa? Universal. E com o passar dos séculos, o termo começou a significar também, tomou um significado específico de a única, né? Então, vamos dizer, a única e universal igreja, a igreja católica. Eu falei, eles interpretam isso sendo só a estrutura deles, mas o fato é que existe somente uma igreja. E você está dentro ou fora. Não tem, né? Nós temos igrejas locais e congregações, o que você quiser chamar, mas a nível espiritual e pelo mundo afora tem uma igreja só. Então não dá para a gente virar e falar, então eles lá e nós cá. Então uma das coisas que Deus me falou, você tem que encarar a necessidade de mudança, primeiro com amor e humildade, mas você tem que encarar abraçando a causa e não se separando da causa, dizendo, ah, eu estou fora e eles são isso e são aquilo, mas sim lembrando que somos... Todo mundo que tem fé verdadeira em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, somos de uma igreja só, que é o corpo de Cristo, né? E querendo ou não, nós vamos passar a eternidade juntos, então é melhor a gente aprender a gostar um do outro desde já, não é verdade? Porque senão, se você tiver alguém que você gosta muito pouco, acho que Deus vai botar você para morar ao lado dele na eternidade. Só para você aprender uma liçãozinha. E Deus começou a tratar muito comigo. Eu tinha feito muitos projetos e Deus meio que tem falado assim, dá para extrair princípios e lições dos projetos que eu tenho feito, mas Deus tem me feito meio que falar, vamos zerar e começar algo novo. Então eu tenho usado ferramentas para ministrar o evangelho, tenho usado a mídia, apresentei durante muitos anos programa de televisão, cheguei durante vários anos em rede nacional, era assistido por milhões de pessoas, e depois Deus puxou o tapete e falou, dá uma recuada, está fora disso agora. E eu tive que repensar aquilo lá, porque um dos problemas, se você não tomar cuidado, é que você se preocupa mais em ter a aprovação do homem do que de Deus, se você não prestar muita atenção ao seu coração. Você pode muito facilmente começar a estar preocupado em agradar quem está em volta, em vez de entender que o principal objetivo nosso e tarefa nossa é agradar alguém chamado Deus. Tem que agradar a Deus, se isso agrada ou não o homem, é secundário. Eu fui fazer trabalho com seminário, né? O Haroldo tem vindo participar no nosso projeto de seminário de treinamento ministerial, que fundei, deixa eu me contar aqui, o mês que vem fazem 18 anos atrás, e o Haroldo tem no mínimo 17 anos, eu acho que está vindo duas vezes por ano, quase sempre, ministrar, uma semana por vez, é uma bênção, muitas vezes fica lá em casa, e a gente sempre aproveita para conversar um monte, tem tempos bons. Temos visto milhares e milhares de pessoas preparados para o ministério, literalmente centenas de igrejas abertas pelos formados, missionários em mínimo 20 países que estão trabalhando para Deus pelos discípulos nós formados. Aqui temos um, né, que virou um homem de Deus. Hoje ele é mestre também e tem sido um crédito ao mestre dele, que chama o Senhor Jesus. Tem uma bênção, Eugênio. O pai dele também formou conosco, mas o Senhor o convidou para estar com ele, né, alguns anos atrás, ele partiu para a glória, mas era um grande homem de Deus também. E acontece que fizemos vários projetos, seminário, usamos a mídia, fizemos uma editora de livros que tem publicado e vendido literalmente alguns milhões de cópias de bíblias, livros e assim em diante. E algumas outras coisas temos feito, mas Deus começou a falar comigo assim, que está na hora de dar uma reformada também nos projetos todos, repensar e começar algo do zero. Então, Deus começou a me mostrar alguns pontos onde a igreja precisa de mudança. E vou tentar falar sobre algumas coisas rapidinhas aqui, porque eu não tenho muito tempo. Mas, por exemplo, um dos problemas na igreja que mata os líderes e os pastores é que tem um paradigma já de séculos, muitos séculos, que tem uma divisão entre o povo e a liderança, em que uns são reverendos e os outros não. Uns são leigos e outros são clérigos. E que uns são basicamente o que a gente entenderia como sacerdotes. E criamos uma estrutura hoje por um sincretismo religioso entre Velho e Novo Testamento, que, para mim, tem destruído muitos ministérios e impedido a igreja de ser aquela igreja poderosa igual poderia ser. Parece sutil algumas das coisas que eu vou falar, mas não são. Por exemplo, o que é o nome que a gente mais usa aqui no Brasil para denominar o principal auditório de encontro dos cultos quando a igreja reúne? Quê? Templo. Principal nome que mais se fala é templo. Vamos lá no templo, vamos construir um novo templo, um templo, templo, templo. E quando eu às vezes pergunto a alguém, falo, você acha certo chamar de templo? Ah, não, é bonito, é legal, não tem problema nenhum. Tem todo o problema que você possa imaginar. Porque da onde vem o conceito templo? Vem do Velho Testamento, não vem? Para a gente, no nosso contexto que eu estou falando, fora o contexto de outras religiões falsas e tudo, mas no nosso contexto, o conceito de templo vem do Velho Testamento. O que era o templo no Velho Testamento? O templo era o quê? Qual que era o propósito do templo? Era o lugar de você fazer sacrifício, fazer culto, e especificamente era o lugar de você encontrar Deus. queria falar com Deus, você não tinha a liberdade que você tem hoje de ter o Espírito Santo morando dentro de você. Então você tinha que ir para o templo, onde lá dentro tinha um lugar chamado Santo Santos. O que acontecia no Santo Santos? A presença de Deus parava ali. Aí você tinha intermediários que chamavam o quê? Sacerdotes, apoiados por uma tribo chamada o quê? Levitas, que serviam ali e davam apoio. E ali você tinha toda essa estrutura para você chegar a Deus. Um dos maiores problemas da igreja hoje é o seguinte: nós temos colocado a seguinte mentalidade. Nós misturamos esse ponto do Velho Testamento. Você fala, peraí, o Velho Testamento vale para algo? Vale para muita coisa. Se você quer estudar sobre fé, você vai ter grandes exemplos como Abraão e outros que viveram a vida de fé. Se você quer estudar um conceito como obediência, amor, N conceitos diferentes, você vai ter recursos fartos no Velho Testamento que continuam valendo. O Deus do Velho Testamento continua o Deus do Novo Testamento, ele não mudou. Características dele, sobre o jeito dele, continuaram. Por exemplo, ele requer respeito ao nome dele. Ele não quer que você use em vão o nome dele. É um princípio do Velho Testamento, continuou no Novo. Que você não deve sair por aí e falar, meu Jesus, mas está quente hoje, não acredito e tal. Isso é usar em vão o nome do Senhor. Isso não mudou. Deus é Deus, ele continua querendo respeito ao nome dele. Não mudou isso com as alianças. Um monte de coisas do Velho Testamento continuam valendo no Novo. Mas a forma que nós interagimos com Deus mudou. E você tem muitas passagens na Nova Aliança deixando isso claro. Mas um dos lugares que eu acho extremamente sucinto e objetivo e declara isso de forma bem direta é em Hebreus, que fala sobre o fato que a Velha Aliança passou, agora a gente está na Nova, diferença sendo que nessa Nova Aliança ninguém tem que te falar de Deus, você fala com ele pessoalmente. Isso é a principal mudança. Significa que o quê? Na Nova Aliança, quando rasgou o véu, foi um momento de transição de alianças, rasga o véu para dizer o quê? Deus falou, não estou mais aqui não, tchau e benção, não estou ficando mais num lugar construído por mãos humanas. A partir da Nova Aliança, quem é o templo? Nós, né? Os pastores, né? Nós somos o templo, né? Não? Não. Então, o templo é todo mundo que conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tem Ele como o seu mestre. Você vira templo do Espírito Santo. Nós tratamos do local de encontro como templo, como poderes místicos. Literalmente, desde a minha infância, na Califórnia, tinha isso também. Não chamam de templo no inglês, mas chamam da casa de Deus e tratam com poderes místicos do mesmo jeito. Eu me lembro, como filho de pastor, vezes que ficava altas horas na igreja, e um desses momentos, que eu me lembro muitos, mas que eu estava experimentando que os bancos são bem acolchoados, eu estava pulando neles, e eu descobri que se você pulasse num banco, e tinha umas molinhas, igual o cama box, com depois um estofamento por cima, que faz ser bem confortável, né? Porque americano, alguns gostam de conforto, e os outros gostam muito de conforto. Então, e aí eu pulava de um e eu descobri que eu conseguia levantar voo e bater no próximo, na próxima fileira, e aquilo me fazia levantar voo e eu ficava, né, pulando, pum, 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 de frente para trás na igreja quando ninguém estava lá, em horário vago, o pessoal estava em outras áreas e tal. E eu me lembro, um diácono chegou lá comigo, me pegou pela orelha e me chamou a atenção, falou, que negócio é isso? Que falta de reverência na casa de Deus. Ele ainda tinha que fazer rolar um pouco a palavra Deus e ficar arrepiado para sentir a coisa. O aleluia. Né? A unção chegou. E ele dizia, não, você não está respeitando a casa de Deus. Ele podia falar, rapaz, por favor, para com isso que está estragando o banco. Isso, né, a gente não quer ter que trocar. Mas não era o foco dele. O foco dele é isso aqui, a casa de Deus, você está desrespeitando. Que negócio é esse? Né? Reverência à casa de Deus, tem que ter. Nós tratamos o pastor como sacerdote, a banda de louvor como levitas, o auditório e o local como o templo. Nós tratamos um lugar na frente como o altar.
Respeita Deus quando você chega no altar. Tem que chegar aqui na frente no altar e Deus vai agir na sua vida. Aqui no altar Deus vai agir na sua vida. A gente fala esse tipo de bobagem o tempo todo quando estamos falando hoje em dia. Aí o que, que acontece? Qual que é o problema com isso? Eu te mostro o problema. Nós acabamos de ensinar todo mundo que o poder do Espírito Santo está preso dentro do local físico de novo e só pode acessá-lo através de algumas poucas pessoas. Eu entendo por que talvez isso aconteceu, dá um poder muito grande, de uma certa forma, para quem está na frente. Mas, por outro lado, limita tanto o mover de Deus, que é incrível. Você limita a operação do Espírito Santo, porque você ensina o povo a nem esperarem que Deus vá usá-los de forma poderosa. Que o Espírito Santo está neles? Não. Então eles estão no trabalho, na hora do intervalo, no almoço ali, com três colegas de trabalho, a unção de Deus está sobre eles. O poder de Deus está sobre eles. Um está enfermo, outro está carente de Deus, outro está lá com problemas no casamento, e estão com fome de Deus, estão ali dizendo, me ajuda, ora para mim. Em vez dele começar a ministrar ali as pessoas, na hora que Deus está agindo com poder, o que é que ele faz? Ele fala, ele para tudo, ele breca, ele fala, pessoal, pera. Vamos marcar domingo, nós vamos lá no templo, o sacerdote vai ministrar com apoio dos levitas, e lá Deus vai agir na sua vida. E muitas vezes esse dia nunca chega, porque você interrompeu o que Deus está fazendo, aquela pessoa volta ao seu cotidiano, dia a dia, e acaba distraindo, às vezes nunca chega aquele momento, porque você quebrou o mover do Espírito Santo onde a pessoa estivesse. E o que, que acontece? Você ensina todo mundo que todo ministério é feito pela a liderança, pelos ministros. E o resto das pessoas na igreja podem, no máximo, ser ajudantezinhos, mas não podem ser usados por Deus. E isso sobrecarrega tanto a liderança e os ministros que dá no que dá. Por que, que a gente tem tanto pastor estressado, que não aguenta mais, que sai do ministério, ou que vai levando, mas meio doente do coração, porque não está aguentando tanta pressão, tanta cobrança, tanta necessidade que não dá conta de resolver, porque nós criamos algo que não era bíblico, não era certo. E eu consigo sonhar com uma igreja onde as pessoas entendem que cada um é o templo do Espírito Santo, são sacerdotes, são cheios do Espírito de Deus, onde as manifestações do Espírito Santo de Deus agem e fluem com poder através das pessoas. Ministros e líderes têm um papel importante, sim, porque é alguém para corrigir, direcionar, não deixar entrar erros, não deixar ir pelo caminho errado, ajudar a crescer, treinar. Tem um papel importante, mas não é de ser quem faz o ministério sozinho. E se você tem a igreja como um todo, cheio do poder do Espírito Santo, agindo, ministrando, quebrando cadeias satânicas e vendo o poder de Deus fluir no dia a dia, você tem uma igreja poderosa que vai literalmente revolucionar a nossa geração para o Senhor Jesus Cristo. Mas só que nós criamos uma visão errada. Então Deus começou a falar comigo, está na hora de parar com isso e ensinar a igreja a ser igreja mesmo. Que o templo não é o local, e sim são as pessoas. Eu vi algumas coisas também que Deus começou a falar comigo que nós precisamos mudar. Nós temos o problema com uma questão de o que a gente prega hoje em dia. Evangélico ou protestantes, esse movimento foi criado formalmente, começou com um homem chamado... Que começou a grande, não digo que Deus não estava fazendo coisas antes disso, mas que de forma de ruptura mesmo, e começou algo novo, quem começou a reforma protestante? Oi? Martinho Lutero. O que era o principal mantra dele? Oi? Alguém fala para mim... Justificação pela fé, mas na questão específica, isso na vida com Deus, mas na questão específica de reforma da igreja, o que, que era o mantra dele? O que, que era assim o lema dele? Também, mas era o quê? Oi? Sola Scriptura, acho que é Scriptura em latim, um negócio assim. Sola Scriptura, só as escrituras,
são a base para a fé. Porque até então, na Igreja Católica, o que você tinha? Você tem editos papais, tradições de igreja, eles têm um pé igual com as escrituras em autoridade espiritual. E ele veio e falou, não, nenhuma tradição, nenhuma experiência, nenhum edito papal pode ter autoridade em assuntos espirituais, e somente uma coisa pode ter autoridade espiritual, chama o quê? Palavra de Deus, as escrituras. Aí eu estava lendo, e eu vi o seguinte, eu vi que Jesus, ele fala algo fascinante, você quer dar uma olhada em João 8, João capítulo 8, versículo 31, João 8,31 diz, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se, condição, se, obviamente significa que você tem uma condição a ser preenchida para que o resto seja verdade ou aconteça, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ele colocou um requisito de você ser discípulo de verdade dele. O que, que é? Você quer dizer que você é discípulo de verdade, não significa que é uma coisa de capa, de externo, do jeito que você vai no culto, nada disso. E sim, ok, Jesus deu as condições. Ele diz que se você quer ser meu discípulo de verdade, o que, que você vai fazer? Você vai permanecer? Vai permanecer no quê? Você vai permanecer na minha palavra. Bate com solo a escritura. Presta atenção na igreja hoje. A quantidade de coisas que são pregadas e ensinadas que não batem com as escrituras e nada tem a ver. E é muito fácil só olhar os outros e falar, fulano faz isso mesmo. E Beltrano faz isso mesmo. Mas posso ser sincero com vocês? Todos nós fazemos isso de vez em quando. Todos nós precisamos, com muita sinceridade e muita honestidade e objetividade, reexaminar o que a gente prega e ensina. Porque a gente prega e ensina um monte de coisa que não de fato alinha com a palavra de Deus. Às vezes nós jogamos nossa opinião em cima de algo, criamos uma opinião nossa e já lemos a escritura com essa opinião formada e aí tentamos fazer escrituras alinhar com nossa posição. Meu desafio tem sido pessoalmente nos últimos 3 anos reler a Bíblia toda, muitas vezes estudar e repensar tudo. Será se o que eu estou ensinando e pregando de fato alinha com o que está nas escrituras? Ou eu tentando usar as escrituras para apoiar aquilo que eu prego e ensino? E esse processo dói um pouco, porque você vai chegar, ter que chegar à conclusão com algumas coisas, você dando foco em coisas que nada tem a ver com a Bíblia. Eu vi uma pregação recentemente de um cara muito bacana, eu gosto dele, um bom homem. Mas nessa linha, sem prestar muita atenção nas escrituras, ele estava pregando lá e falou, se Jesus estivesse aqui, você acha que ele iria em jogo esportivo mundano e em bares, barzinho, coisa assim? E, obviamente, não, isso é errado, isso é pecado, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu fiquei pensando, ele não leu o Novo Testamento. Que no Novo Testamento, um dos lugares que Jesus mais ia era onde? Ele ia em lugares que seriam igual a um bar de hoje em dia. Ele estava no meio de festas e favas. Não como participante, mas ele ia lá ministrar, ele ia lá transformar vidas, mas ele estava lá. Tanto que as escrituras, eles reclamavam dele, tipo assim, esse Jesus é muito mundano. O que os saduceus e fariseus mais falavam de Jesus? Era alguma coisa nessa linha. Quantas coisas que a gente prega e ensina que nada tem a ver, de fato, com as escrituras. Então, uma das coisas que Deus falou comigo, está na hora de uma volta às escrituras mesmo. E entendendo que isso é uma condição para discípulo de verdade, é quem, de fato, permanece na palavra de Deus e não nas opiniões da gente. Mas é tanta coisa que, sem perceber que a gente prega e ensina, que não se encontra na Bíblia, que não se acha nas escrituras, que é chocante. E se a gente fosse honesto, eu, quando comecei a fazer isso, eu me choquei comigo mesmo. Quantas coisas que eu achava, e eu tinha que ir nas escrituras e falar, não consigo sustentar isso bem assim, ó, eu estou vendo isso da forma errada. Muitas vezes coisas sutis, mas que têm um impacto grande quando você começa a observar. Então, uma das coisas que Deus falou comigo, está na hora da igreja voltar a ser uma igreja que ensina a palavra. Nós estamos mais preocupados em show de palavra, muitas vezes, em mensagens, e não o conteúdo de ensino, em que alguém possa simplesmente ouvir algo ensinado. O que acontece hoje? A gente está tão preocupado na linha teológica, abstrata, de falar, Deus é isso, o poder, a unção desce, a glória sobe, e a pessoa que está ali, né, que não conhece talvez tanto a palavra como aquele mestre da palavra, e eu não estou me contrariando quando eu falei da questão que não há diferença de clero e leigo, porém tem um negócio na Bíblia chamado a responsabilidade de ser mestre da palavra, até você vai ser julgado de forma mais severa, não existe isso. Então, às vezes, o mestre da palavra está aqui ensinando, e o cara que não é mestre da palavra, aprendiz, está ali ouvindo, e ele ouve, e ele vai embora e fala, ah, legal, tal, foi uma bênção, mas o que você levou embora daquilo hoje? Que você pode aplicar de forma prática na tua vida, para crescer um pouco com Deus, para ser mais testemunho de Jesus, para ver Deus agir na sua família ou no seu dia a dia. E uma grande maioria das vezes o cara tem que falar, eu não entendi nada, não consigo aplicar nada. Porque nós estamos tão preocupados em sermos abstratos e falar em coisas abstratas, mas eu te desafio a voltar a examinar o ministério do Senhor Jesus. Ele ensinava coisas simples e práticas. Um princípio que você podia pegar e ir embora e aplicar na tua vida assim. E é isso que está precisando voltar a acontecer na igreja. Chega de mensagens tão nas nuvens que, né, não, a gente não consegue entendê-los aqui na terra. E mensagens que pegam um princípio bíblico e falam, olha aqui gente, a Bíblia diz isso, significa isso, e você pode aplicar na sua vida assim. E que pega os principais ensinos e tópicos do Novo Testamento, e ensina de forma sistemática na igreja. Estive analisando quantas igrejas que o cara pode ficar lá um ano inteiro, pegar os principais cultos, e nunca ele é ensinado sobre alguns dos principais assuntos da fé, e como aplicá-los na sua vida. E depois não entendemos porque tem uma igreja doente, igreja de gente que não entende o que é uma vida com Deus, porque eles não permanecem na palavra. E permanecer na palavra significa até pureza de não enfiar opiniões, mas também significa simplesmente dar um foco na palavra. O que é mais focado no Novo Testamento? Palavra, ensino, pregação ou louvor e adoração? Oi? Mais falado e mais enfatizado no Novo Testamento? Na realidade, fala muito pouco no Novo Testamento sobre louvor e adoração, mas muito, muito pouco. E fala um monte sobre palavra, ensino da palavra. Mas que tipo de igreja nós criamos hoje? Você consegue público? Você consegue arrepios? Você consegue motivação? Com uma excelente banda, excelente louvor? Mas vai ter a palavra e ninguém empolga quase nada. E está na hora, se nós vamos ter uma revolução na igreja e uma reforma na igreja, de inverter isso. Não estou dizendo eliminar louvor, adoração, música, coisas. Pelo contrário, eu gosto muito. Acho que causa momentos muito especiais, se você puder estar em comunhão com Deus, louvor, adoração, o recurso de apoio de músicos, instrumentos e cantores que têm esse dom, é muito legal, não sou contra. Mas nosso foco, com certeza, na igreja hoje está distorcido. Nós damos um foco maluco no louvor e adoração, quando, se você olha as escrituras, você não vai ver esse foco no Novo Testamento de forma nenhuma. Você vê o contrário, o foco era em cima da palavra. Quantas vezes, quando Jesus está ministrando em algum lugar, fala que eles juntaram com a banda e começaram a cantar ali? Não fala. Agora vai falar assim, Jesus juntou a multidão e ensinou. Jesus pregou, Jesus se ensinou, Jesus contou. E assim diante, vai embora no livro de Atos, você vai ver a mesma coisa. Você não consegue extrair o foco que nós temos dado em louvor e adoração em virtude da diminuição da palavra no Novo Testamento, não. O Novo Testamento era o contrário. Louvor e adoração era uma coisa menos importante, era um apoio, e o principal era o ensino da palavra de Deus. Posso ouvir isso mesmo, um amém aí? Mas isso começa com a gente. Próxima coisa que eu vi. na necessidade de mudança da igreja, uma das coisas que Deus mostrou para mim. Outra coisa, uma linguagem muito similar, Jesus fala sobre ser o discípulo dele mesmo, uma forma que as pessoas vão ver que ser discípulo dele mesmo. Primeiro é permanecer na palavra dele. O que é um outro? Livro de João, capítulo 13, versículo 34. Tenho pregado bastante sobre isso. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se, condição de novo, condição. Interessante a quantidade de vezes que Deus fala com a gente e põe condição, e a gente não interpreta essa condição, a gente a pega como garantido, e não é. Muito jeito que Deus interage conosco ainda depende da nossa reação, decisão e atitudes. E nós muitas vezes deixamos meio de lado isso e só pregamos, ah, Deus falou que vai tal, mas se. Você quer ser um discípulo de verdade? Você vai ser se você fizer o quê? Amar uns aos outros como eu os amei. Como é que entrou na igreja o espírito em que nós achamos que nós somos policiais de Deus? Ei, pecado eu, descobri aqui, olha aqui. Pecado, achei, não estou falando de você. Você só estava na minha frente. Na realidade, achei uma coisa fascinante. Quando caiu um pastor americano muito famoso, que tinha programa dele no Brasil muitos anos atrás, que todo mundo aqui provavelmente sabe quem é, e ele admitiu, eu pequei e tal, mas o problema é que depois ele rejeitou um processo de apoio espiritual pela liderança dele e continuou a cometer os mesmos pecados muito tempo na vida dele. Mas um pastor negro de uma igreja bem grande nos Estados Unidos foi para uma entrevista num programa de entrevista secular. Porque aquele negócio daquele televangelista caído tinha estourado, né? A nação toda estava parando para ver. E aí a entrevistadora virou para esse pastor e falou assim, se você tivesse pecado igual ele, o que você faria? Esse pastor, ele partiu para a glória já, mas ele tinha um jeito tão sincero que eu amava. Eu canso às vezes do espírito que tem de falsidade na igreja, né? A gente fala assim, ah, os fariseus eram uma seita, um grupo dos períodos de Jesus. Eu digo que não, os fariseus estão vivos e ativos dentro da igreja evangélica hoje, né? Para todo lado. Tem fariseu a beça, não morreu nada de farisaísmo, está muito vivo, muito ativo até hoje. E esse pastor não era assim. Aí ela perguntou, se você pecasse igual ele, como é que você ia agir? Ele falou, primeira coisa, vamos esclarecer algo. A pergunta não é se eu pequei, porque eu já pequei também. Ele falou, já pequei também. E a questão não é essa. A questão é que tem um Deus que dá graça, que restaura, barará. E ele foi embora. Eu falei, nossa, que cara que tinha coragem em rede nacional de televisão durante dezenas de milhões de pessoas e virar e falar assim, eu também tenho pecado. E não importa o que eu fiz e quando e como. Importa que eu tratei com Deus e Deus teve graça e me restaurou. E deu uma palavra assim que até hoje eu consigo lembrar. Aquilo tem 20 e poucos anos atrás, eu acho. Acontece que em alguma altura do campeonato, a gente acha que temos que odiar tanto o pecado que a gente tem que virar policial do pecado. E o tempo todo nós estamos assim, pô, fulano, tal, cadê? Eu estou vendo, pecado, pecado. E o tempo todo estamos na caça de pecado, ficamos sabendo de alguém que está com problema, e a gente, ai, eu não acredito que fulano fez um negócio desse. E ficamos escandalizados. E saímos contando para todo lado. Depois, a gente pratica um momento desse na igreja, algo que ajuda muito a pessoa em dificuldade, que a gente pede oração para ele. Da seguinte forma, ficou sabendo que fulano pecou, alguém não vai naquela pessoa que pecou, fala, vem cá, eu te amo, estou contigo, sei que você teve problemas, mas quiser alguém para desabafar, orar, estou do seu lado e Deus vai te usar de novo. Nada disso, nada disso. A gente fica longe dele, a gente não quer se sujar com o pecado que está nele, que é tipo, né, uma doença de lepra, alguma coisa assim. Aí você liga para alguém e fala, mas eu vou ajudar, vou pedir oração. Aí você liga para alguém e fala, deixa eu te falar, você ficou sabendo
que aconteceu com fulano, o que ele fez. E outro lado, não soube, me conta com detalhes para eu poder orar também. Aí a pessoa conta, e outro, eu não acredito, e continua falando. Aí a outra pessoa, você tem mais algo a contar sobre isso? Não, é só isso, então eu vou ter que desligar, porque eu vou ligar para mais alguns e pedir oração também. E aí a gente institucionaliza fofoca na igreja e chamamos de pedido de oração. E na hora que alguém precisava de amor, mas a gente ama, a igreja evangélica de hoje, infelizmente, não tem sido um reduto de amor. Tem sido um reduto de juízo, de crítica. Um dos principais motivos que pessoas que não conhecem Jesus não estão convertendo ao Senhor Jesus e vindo para a igreja, porque, por causa desse ponto de juízo, de crítica e do jeito que a gente trata um ao outro por causa de pecado. Em vez de eles verem gente que ama igual Cristo amou, eles vejam a gente o tempo todo, né, dizendo, olha, ajeita a tua vida e depois Jesus vai te aceitar. Eu já ouvi isso tantas vezes que eu perdi conta desde a minha infância para cá. Não, põe a tua vida em ordem, Deus vai te aceitar e tal. Está tudo errado, não existe isso. Você vem para Cristo do jeito que você é e Deus te põe no jeito. Espírito Santo. E nós devemos amar uns aos outros. Um mentor meu, um pastor, que foi bênção na minha vida no início do meu ministério, e alguém que eu tinha muito respeito, meu trabalho aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos, cheguei lá e soube uma notícia triste, que ele tinha tido um problema de ordem moral pessoal com a mulher na igreja, ele era casado. E minha primeira reação é, nossa, mas eu amo tanto ele, ele deve estar tão abatido, eu vou atrás dele. Estou triste por ele, eu vou encorajá-lo. Tenho certeza que se ele for humilde e arrependido, agora Deus levanta ele de novo. Eu liguei para ele e falei, eu quero te ver. E lembra, ele mentor meu, tá? Sentamos para almoçar. Eu falei, antes de mais nada, saiba o seguinte, eu vim aqui porque eu te amo. Você é um homem de Deus, você tem me abençoado. E eu ainda acredito que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Ele começou a chorar, lágrimas começaram a cair. Eu falei, não acredito. Ele diz, você não acredita? Eu achava que eu tinha centenas de amigos no ministério para todo lado, depois do meu problema. E ele disse assim, eu quero te contar a história toda. Ele tinha beijado uma mulher na igreja, e ele, por livre e espontânea vontade, não foi descoberto, ele foi, confessou para a esposa, foi para a liderança, falou, eu preciso dar um trato. Ele foi muito sincero, muito correto com a atitude errada que ele fez, muito arrependido, muito quebrantado, e ele falou, mas assim, você não acredita, se 5 ou 6 das centenas que achavam que eram meus amigos têm me procurado, é muito, você é um de 5 ou 6. Ninguém quer saber da minha cara. Me abandonaram de um jeito, você não tem noção. E eu falei, mas eu estou contigo, Deus é contigo, Deus vai te levantar. Final da história, ele levantou como um grande homem de Deus, viveu mais uns 10 anos antes de morrer, e partiu para a glória, tendo liderado um ministério muito forte nos últimos anos da sua vida. Mas o nosso espírito não é de amar. E uma das coisas que Deus está dizendo, que é a hora da igreja voltar a ser um reduto de amor, restauração e perdão, e não um lugar de crítica e juízo o tempo todo, apontando o dedo nos outros e preocupado com o outro. Como Gálatas 6 fala, se um de vós for encontrado num pecado, vocês que são espirituais, restauram ele como espírito de mansidão, tomando cuidado para que você também não caia. Por que ele falou tomando cuidado para que você também não caia? Porque toda vez que alguém está num pecado, você pensa assim, graças a Deus não sou eu, eu não tenho esse problema, graças a Deus. Não, você não tem esse problema, você tem um pior chamado arrogância espiritual. Você tem um pior. Você está pecando pior só por você se achar melhor do que o outro que caiu. É isso que Gálatas está falando. Alguém que caiu no pecado, você restaura ele. Por que mansidão? Manso, carinhoso, humilde, tomando cuidado para você também não cair, entendendo? Eu não posso em nenhum momento olhar como se ele estivesse abaixo de mim, porque eu posso ser o próximo se eu fizer isso. Então vou ser humilde e com isso eu vou continuar em pé. Última coisa que eu posso falar rápido, né, que eu estou só alguns minutos nesse foco, é que Jesus para algo, um propósito no reino.
antes dele partir, ele deixou o propósito dele, que ele tinha para nós. Nós, como pessoas que trabalham na obra de Deus, em várias capacidades aqui, né, a gente tem uma mania também errada de chamar todo mundo pastor. Todo mundo que está no ministério é pastor. E isso não é bíblico nem alinha com o Novo Testamento. Na realidade, o Novo Testamento tem várias formas da graça de Deus se manifestar, vários dons, vários chamados, e nem todos eles são pastores, mas deixa este lado, não tenho tempo de entrar nisso. Mateus 28, no versículo 18, Jesus disse assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Jesus disse: vai e faça crentes em todo o mundo. É isso que ele falou? Vai e faça cristãos em todo o mundo. É isso que ele falou? Ele falou o quê? Vai e faça... Qual que era o nome que o povo de Deus, na nova aliança, se chamavam para denominar eles mesmos? O que, que era o nome que eles principalmente usavam? Sabe quantas vezes você vai achar cristão no Novo Testamento? Dependendo da tradução, 3 a 4 só. Crente, para denominar o povo de Deus, quantas vezes, sabe, tem no Novo Testamento? 27. Sabe o que, que eles se chamavam? E que você vai achar 278 vezes no Novo Testamento? Discípulos. E aí chega um ponto que está acabando meu tempo, não posso entrar, que pena, mas assim, que Deus começou a tratar comigo, que nós não temos praticado discipulado na igreja, nem muitos de nós que achamos que estamos numa linha de coisas novas de Deus, nós tampouco entendemos e praticamos direito o que é discipulado, esse processo todo. Tem tido uma tendência na igreja de abusar isso para um ou dois lados. E sempre a extremos. Ou achamos que discipulado é um controle, manipulação e dominância que você tem na vida de alguém errada, em áreas que a pessoa deveria ter livre-arbítrio, e você tira dele e controla ele, e isso é um exagero. E outro é tão frouxo, com tanto medo disso, que discipulado para a gente é só ir numa... um ensino uma vez por semana, né, num encontro, e fala: ah, está sendo discipulado, que está recebendo uma hora de ensino por semana, é discípulo. Nenhuma das duas coisas é discipulado. Existe um jeito saudável, equilibrado e bíblico de discipular, que se a gente praticar de verdade, vai revolucionar a nossa geração para o Senhor Jesus Cristo, vai revolucionar a igreja e vai fazer coisas incríveis em nosso meio, e nós nem sequer entendemos muito bem esse assunto. O que, que era de verdade, como que deve ser feito, o que, que envolve... como é que você faz. Outra coisa que a gente não entende muito bem, que dá para delinear claramente dois tipos de discipulado no Novo Testamento. E também não vou poder entrar muito, mas discípulo no sentido de Cristo, que todos nós somos. Você aceitou Jesus, você é discípulo. É um processo contínuo. A beleza do termo discípulo, que é um processo, um aprendiz que está sendo treinado e preparado. Eu estou no ministério há 30 e poucos anos, comecei adolescente, literalmente, e eu sou um aprendiz. Essa é a beleza da coisa. O dia que eu achar que eu não sou mais aprendiz, eu estagno, eu começo a andar para trás. Eu já remei canoa na Amazonas algumas vezes contra a correnteza, e se você para por um instante, a correnteza te leva de volta. E a vida espiritual é assim. Eu tenho que ser discípulo, eu tenho que estar andando, eu tenho que estar indo, aprendendo, esforçando. O dia que eu paro e falo: eu já cheguei, na realidade eu estou indo para trás. E discipulado é isso, é um processo. Todos nós somos. Segunda coisa é o discípulo ministerial. Provou isso com Paulo, com Timóteo. Timóteo já era reconhecido como um líder no meio da igreja, respeitado, honrado, quando Paulo conhece ele pela primeira vez. Aí Paulo chama ele não para um discipulado nas coisas da fé, mas agora um discipulado ministerial. Porém, anos mais tarde, referindo-se a Timóteo, ele fala: Timóteo, meu verdadeiro quê? Filho na fé, meu verdadeiro filho na fé, anos depois. Então você vê que tem também discipulado ministerial, onde o investimento não é nas coisas de Deus, mas para crescer no ministério e obra de Deus. Bem, não tenho muito mais tempo, então vou só concluir falando um pouco de forma prática, o que Deus tem falado comigo. Por que eu falei Hernando Cortez? Porque levantamos vários projetos e Deus falou comigo: deixa com equipes que têm as coisas, né? Novo foco agora. E Deus me deu a visão, falou assim, está na hora de ter a mudança na igreja. Por um lado, tem que falar, compartilhar, mas por outro lado, nada melhor do que fazer algo prático, na prática. E simplesmente fazer e ensinar fazendo. Isso é o padrão bíblico, isso é o melhor jeito de passar uma ideia. Então, Deus falou comigo, deixar para trás uma cidade que eu estou tendo como minha base há décadas, onde já estabeleci muitas facilidades, vamos dizer, e respeito, e relacionamentos, e mil coisas em Belo Horizonte. E Deus falou comigo, você vai para uma capital diferente, um lugar para você zerado, e começar de novo a implantar um projeto. Então, acabei de mudar, tem algumas semanas, para Curitiba. Vamos entrar usando a mídia, só que dessa vez eu pretendo usar a mídia de forma um pouco diferente. No passado, eu reconheço que eu usava mídias tipo, com a seguinte visão, só quero ser bênção, só quero falar de Jesus e ser bênção. Mas Deus tem me falado que está na hora da palavra ser ensinada mesmo, com muita honestidade, mas com amor. Então estamos preparando, nesse instante temos um prédio sendo reformado e preparado com estúdios, produção, para tanto vamos usar televisão e rádio nas mídias convencionais, como também vamos usar as novas mídias, que são muito empolgantes, eu não tenho tempo de falar, mas a oportunidade para usar as novas mídias hoje, com baixo custo e afetar muita gente, é simplesmente fascinante e muito empolgante, e é uma oportunidade incrível, né, de você ministrar com as novas mídias hoje aí, que está disponível para todo mundo, é fascinante. Vamos usar mídia. Eu acho que mídia é um negócio que a gente tem uma tendência, achar que mídia só pode ser aquele modelo onde é o pastor que vem com o terno de R$2.000, né, e tudo feito bem estilo religiosão, e um paradigma que a gente tem daquilo lá, e se você não aceita aquele paradigma, então esquece mídia. Isso é uma bobagem, na realidade, é uma mentira do diabo, que ele quer roubar de pessoas sinceras que querem realmente falar a verdade e avançar a causa do evangelho, e fazer um monte de gente boa rejeitar a mídia, por achar que mídia sempre tem que ser associado às coisas erradas. Mas eu te digo que você pode usar a mídia da forma certa, nossa geração é uma geração mídia, se você não pensa isso, dá uma olhada nos seus filhos, sobrinhos, né? As crianças e jovens hoje em dia, eles são absolutamente geração mídia. Você quer atingi-los, tem que saber incorporar projetos de comunicação das novas mídias como as convencionais para atingi-los. Então, nós vamos usar mídia, vamos começar com um projeto de discipular pessoas, abrir igreja, seminário, e fazer algo numa visão neotestamentária, com foco em discipulado, e um padrão e visão da igreja do Novo Testamento, né? Estamos preparando para implantar em Curitiba. É um projeto que tem fases, né? Primeiro mídia, depois vamos começar a discipular pessoas para liderança, porque já entendemos que quando abrimos oficialmente igreja, vamos ganhar bastante gente para Jesus. Então queremos estar preparados para cuidar deles, então vamos treinar liderança e, por último, implantar uma igreja no estilo novo neotestamentário, e depois um seminário também para treinar pessoas para ministério e para liderança no Brasil e em muitos outros países. Então, estou bem empolgado, queimamos os navios, deixamos as coisas para trás, algumas semanas atrás eu mudei, e gostaria muito de oração, quem quiser vir fazer uma visita, está bem-vindo, será um prazer recebê-los, e já falei com o Haroldo, que vai estar bem envolvido com a gente lá, nesse projeto. E a visão é do reino de Deus, eu tenho uma visão que, assim, podemos ter algumas variações de interpretação, de metodologia, estrutura, mas uma coisa tem que ser firme em todos nós, que, assim, eu não estou construindo o meu reino, nós estamos construindo o reino dele. E quem tem que sobressair aqui chama-se o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a visão, né? Discipular e fazer discípulos do Senhor Jesus. Obrigado. Eu tive que falar meio às pressas aí, que é bastante coisa para pouco tempo, mas, de qualquer forma, foi um privilégio estar com vocês. Deixa eu falar, a gente trouxe uma banca de algumas coisas que publicamos, se você tem interesse em pegar depois, deixa eu só recomendar uma ou duas coisas. A Bíblia de Estudo Dake, eu descobri na biblioteca do meu pai, quando eu tinha 15 anos de idade, e Deus tinha me chamado para o ministério, e eu estava com muita fome de Deus. E comecei a estudar a Bíblia lendo as notas do pastor Dake. Ele era um pastor tido como pentecostal, mas um grande homem de Deus, mestre da palavra. Deus dele é o dom de decorar a Bíblia inteira, de forma sobrenatural. Então ele, literalmente, você podia falar Gálatas 3:11, Levítico 1:14, e ele poderia citar a passagem. Com essa habilidade, ele começou a estudar a Bíblia e ensinar. Ele montou vários seminários, igrejas, dava treinamentos, e Deus começou a usar ele nessa área de ensino. E ele começou a fazer as notas de estudo dessa Bíblia. Eu te falo que uma coisa infeliz com a maioria das Bíblias de estudo é que são feitos com foco comercial. São feitos pensando, vamos vender isso. Aí são feitos relativamente rápido, 3, 4 anos, só focado em preparar e vamos vender. Pastor Dake não fez essas notas focado em vender. Ele fez focado em fazer uma obra-prima. Ele gastou 20 anos estudando, preparando, e mais 20 anos escrevendo as notas. E eu nunca vi uma Bíblia de estudo tão boa quanto. Recomendo que você tenha na sua biblioteca. Né? Trouxemos alguns ali. Eu, pessoalmente, amo essa Bíblia de estudo. O livro Segredos do Lugar Secreto é um livro de um homem de Deus chamado Bob Sorge, que é um dos mais profundos na área de oração e intimidade com Deus que tenho visto nos últimos anos. E alguns... temos ouvido muitos casos, um pastor descobre, ama tanto, ele pega 50, 100 cópias, vai dar curso na igreja em cima, tem espalhado, temos feito muitas e muitas tiragens desse livro, é muito abençoado e recomendo que você tenha também. Também temos um comentário chamado Comentário Judaico, que eu acho uma obra muito profunda. Eu pessoalmente sou muito assíduo no estudo da palavra de Deus, eu tenho no mínimo 3, 4 mil livros e estudo sempre, amo estudar. E, sinceramente, poucos comentários e poucos manuais bíblicos eu acho de muito proveito. Porque a maioria fica muito assim, o autor escrevendo, eu acho que era tal, e é cheio de opiniões. E, por opiniões, né, ele tem opinião, eu tenho opinião, qual a diferença? Mas uma obra como essa, para mim, é muito profunda, porque traz um valor agregado. É um judeu que reconhece Jesus como Salvador, convertido ao Evangelho, e que escreveu as notas de estudo de um crivo do judaísmo, que é muito importante para entender a própria Bíblia, porque a nova aliança vem da velha, que era o judaísmo. Então, para você entender melhor a nova aliança, nada melhor do que um erudito judaico, né, que ele mora em Jerusalém, mas ele é da Califórnia, judeu, e ele comenta o Novo Testamento de um jeito muito bacana e profundo, que recomendo que você tenha também. Tem também alguns outros livros lá e umas coisas ali para te ajudar as coisas espirituais. Prazer estar aí. Deus abençoe vocês.